Nos próximos 5 minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus, com Rubinho Pirola.
Dia desses, quase envolvi-me num acidente de trânsito por ter feito uma ultrapassagem sem notar que um outro veículo vinha fazer o mesmo trajeto. E o meu retrovisor não me tinha permitido enxergar o perigo.
Ô, cafeteiro, perdoe-me aí. Não era mais fácil admitir que és um barbeiro do que ficar jogando conversa fora?
Não, não que eu seja um mais do volante, mas sou até que muito cuidadoso. O problema foi o ponto cego do retrovisor.
Pois é, a culpa é sempre do outro. Mas quem é este outro? Cego para além de ti?
Ponto cego é aquela área ao redor dos automóveis que não pode ser observada de modo direto pelo motorista. Esses pontos são as áreas da estrada que não podem ser vistas ao olharmos para frente ou para trás através de qualquer retrovisor e espelho lateral. Tanto que é comum ouvir relatos de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito dizendo que o outro veículo apareceu do nada. Provavelmente, o motorista está dizendo a verdade. Nem sempre vemos tudo corretamente o que está à nossa volta, pois temos de admitir que, assim como os nossos sentimentos, a nossa visão periférica nem sempre é boa ou é real. Quantos de nós, afinal, para além dos carros na nossa vida, não vimos um detalhe que devia ser observado? Não avaliamos corretamente uma situação, um desafio que enfrentamos? E na nossa espiritualidade nem sempre vemos com clareza tudo que está à nossa volta. Vamos notar quantas situações relatadas nas Escrituras poderemos computá-las como perda, prejuízo, derrota, fracasso, sem que as consideremos pela ótica de Deus.
Ô, barbeiro cafeteiro, podias explicar melhor? Já estás dando voltas e já estou quase sofrendo um acidente.
Sim, vejamos apenas o exemplo de Paulo. Conheceu Jesus, converteu-se, plantou igrejas, pregou em várias partes, espalhou o evangelho e numa das suas últimas correspondências, antes de ser martirizado em Roma, escreveu aos filipenses aquilo que ficou conhecido como a Carta da Alegria, de uma prisão em que ali sabia que estaria perto do seu fim. Pois bem, no seu lugar talvez veríamos apenas diversidades, lutas, derrotas, mas ele não. Afirmou ali no capítulo 1, verso 12, quero deixar claro, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do evangelho, que é só para frisar, quer dizer, boa notícia. Imaginemos nenhuma nota negativa. Mesmo estando ele numa cela, ele se preocupava com os irmãos, com uma igreja, e se ocupava de dizer a eles, alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se.
Eita, será do vinho? É que sei que na Itália tem bons vinhos. Vai que ele tenha.
Não, talvez só veríamos isso que está diante de nós, mas nada da realidade mesmo pelo que ele passava, o que levou-o a dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer por ele. Lucro, sucesso, ganho. Quantos não têm se abatido achando que tudo está perdido, que até Deus dele se distanciou? Quantos não pensam que aquele filho ou filha rebelde é um caso perdido? Quantos não pensam que uma enfermidade será para a morte e Deus não tem mais poder para nos salvar? Quantos não desistem há poucas horas do livramento? Pois ouso repetir, todos nós temos pontos cegos e precisamos de Deus para que enxerguemos segundo Ele. Pode ser que estamos cheios de ânimo a entrarmos de cabeça num projeto por vermos apenas perspectivas positivas sem olharmos atentamente à nossa volta. Ah, e só para exemplificar, quantos também não ouvem o começo de uma pregação e dizem, ah, eu já ouvi muito sobre esse texto, não há o que receber daí. Ou leem um texto e dizem, ah, esse eu já sei de cor e salteado, não tenho mais nada a aprender com isso, esquecendo-se que a palavra de Deus é viva e eficaz.
Uai, E como nos vermos livres desses pontos cegos, hein?
Confiemos em amigos e mentores, gente mais madura, e a eles peçamos conselho. Afinal...
Afinalmente, na multidão de conselhos, há segurança. Né não?
É isso. Afinal, está lá em Provérbios 11, 14. Isso é sábio. Então não tomemos decisões ou andemos sem a direção de Deus e sem amigo com quem nos aconselharmos, pois isso é sábio e evita que nos acidentemos. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por nos dirigires e liberalmente nos dares sabedoria a todos quantos te pedem. Ajuda-nos a que não nos metamos em confusões por termos nos esquecido dos perigos de andarmos pelos nossos olhos ou sentidos apenas. Ah, e nos dê amigos mais experimentados para que com eles nos cerquemos. Por Jesus pedimos-te. Amém. Olá, amigos. Escrevam para a RTM aqui ou lá em Portugal, trazendo a sua dúvida, sugestão, crítica, para que os possamos servir ainda mais. Um abraço nosso, meu e de toda a equipe que prepara este café.
Se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, escreva para café com Deus, sem acento, @transmundial.org.br.